Consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
FM 106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Estou chegando no estúdio daqui a pouquinho para fazer com vocês aí e o professor Horácio e a turma da UFBA esse programa que é maravilhoso. Enfim, onde vocês, professor?
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente no programa ICI. Como sempre, conjecturando, trazendo realidades alternativas, propostas alternativas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre contemporaneidades, mas a partir da ótica de pessoas que viveram uma realidade estudantil há mais de 40 anos. Então eu estou aqui com colegas do Maristas, estou com Verônica, estou com Zé, Augusto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa época no Marista, mas sempre com a perspectiva de como é que seria se nós, aqueles alunos que participavam de uma escola que era extremamente ativa, voltada ao experimentalismo, que valorizava as artes, que valorizava a dança, que valorizava o teatro, que valorizava os esportes, como é que seríamos nós num mesmo colégio Marista se ele existisse e fosse transposto hoje para 2026, né? Como é que seria o nosso dia a dia dentro dessa escola, considerando contextos diversos como os que a gente vive hoje, com inteligência artificial, com robótica, com crise climática, com uma dualidade política exacerbada. Como é que seria viver esse cotidiano nos dias de hoje, né? Aquele cotidiano que a gente vivia, com tudo de insumo que a gente recebia nos dias de hoje. Então, eu queria que meus amigos aqui se apresentassem, dessem oi para vocês, e aí a gente vai começar a debater, vai começar a conjecturar sobre essas alternativas, mas, logicamente, relembrando muito, trazendo muitos flashbacks do que a gente experimentou naquela vida, né, estudantil. Verônica, por favor, prazer estar com você aqui.
Eu que agradeço muito o convite. Então, eu sou dos quatro amigos que tem talvez a experiência de mudanças na área profissional bem radicais, né? Inicialmente, no Marista, eu me dedicava à dança. Então, eu era estudante, mas ao mesmo tempo, na adolescência, já era uma pessoa que tinha uma vida quase profissional em dança. Então, eu estava comentando entre nós que a autonomia era tão grande naquela época que o Colégio Marista permitia, como eu tinha ensaios, eu tinha uma programação, uma agenda muito, de muitas responsabilidades. A escola me permitia sair para ir ao teatro ensaiar logo depois do recreio, desde quando minhas notas e meu rendimento escolar não baixassem. Então, naquela época, a gente era protegido, a infância era preservada, mas com enorme autonomia. É como se cada quem vai, ao longo do tempo, fazendo suas escolhas com autonomia, mas com esse olhar, vamos dizer, atento a essa possibilidade de conciliação. Agora, porque eu falei que eu tenho uma coisa tipo, que inicialmente eu trabalhei com dança, Depois eu fiz administração na UFBA, estudei gestão, tive uma escola de dança contemporânea, construtivista com uma sócia, que essa escola até hoje está aí, chama Escola Contemporânea. Depois eu me casei e fui morar em Caracas, na Venezuela. Então eu vivia a adaptação a outra cultura, a outro país, ainda trabalhando com dança. E lá tive a sorte de ser pioneira do Pilates, do girotônico, de técnicas de trabalho de reeducação corporal. Na minha volta ao Brasil, depois de 17 anos na Venezuela, eu estudo fisioterapia, já saindo dos 40 anos para entrar nos 50, faço uma adaptação a viver com a juventude, a realidade dessa outra juventude, que foi uma escola extraordinária. Então, hoje eu sou uma profissional da saúde com o pé nas artes. Mas vamos lá, fiz essa breve apresentação, passo para meu amigo Zé, que se apresente.
Boa tarde, aqui é Zé, me chamam de Zé Augusto, Zé Fernandes, aí fica a critério. Sou como Verônica e Horácio, da turma de 82, do Marista, e sou engenheiro, mecânico. Tem uma vida muito mais cartesiana do que a de Verônica. É até bom esse contraponto, porque ela é da arte e eu sou da engenharia. Então, acho que é importante que a gente tenha essa diferença aqui. E eu queria só contextualizar, porque a gente fala do Marista, mas o Marista de 82, ou da turma que saiu em 82, era um Marista muito particular. A gente tinha muita liberdade, como a Verônica falou aí. A gestão, nos últimos 3 anos, ou 4 talvez, que terminou com a gente, ela dava muita ênfase a artes e a esportes. Eu sou muito grato desses 3 anos que eu passei lá, porque eu cheguei na 8ª série e saí no último segundo ano. E por ter aberto essas particularidades da vida, que não são assim do mundo acadêmico normal, né? A gente não era escola normal naquela época. Era uma escola que hoje eu vejo que era avançada.
Vanguarda.
Era de vanguarda. E era uma escola de padre, mas isso. Escola de vanguarda, né? Era interessante, interessante. Hoje a gente tem noção disso.
E na ditadura.
Exatamente.
Então nós temos um combo aí. Religião, ditadura e vanguardismo na educação. Olha que interessante esse tripé, né?
Eu hoje olho para trás e vejo como a escola me ajudou naqueles 3 anos. Para formar quem eu sou hoje. Hoje a gente fala diversidade como uma palavra muito batida, né? Mas a gente tinha isso lá. A gente tinha colegas de várias religiões, apesar de ser uma escola de elite, a gente tinha colegas de várias classes.
Tinha bolsistas, né?
E eu vejo mesmo como sendo uma coisa, como sendo algo que me fez crescer muito.
E as famílias eram muito numerosas. Então, a depender se havia uma família de 5 filhos. Um dos filhos era bolsista, havia desconto.
Sim, sim.
Né? Então, era uma escola de elite. Mas, inclusive, você fala isso, né, Horácio, no seu livro, que todos vestiam uniforme para dar como uma uniformização, né, uma igualização. Igualização não existe, mas buscar essa coisa que todos são iguais. No uniforme e na forma com que isso. As pessoas podiam, né, sem nenhum preconceito dessa... Vamos dizer que havia uma família de uma classe A gargalhada, A+, e havia uma família muito humilde. Né?
E esse aspecto que você fala do uniforme é muito interessante pelo seguinte, porque quando eu soube disso, né, que o uniforme tinha esse papel exatamente de não fazer com que as pessoas destoassem muito uma da outra, se vestindo de forma, né, eventualmente muito mais sofisticada, é porque eu fui com uma calça jeans um pouco mais clara. E aí... Quando eu fui com a calça jeans um pouco mais clara, o diretor me chamou e disse que eu não deveria ir com aquela calça. Mas ele fez questão de explicar para mim. Né? Ele podia ser um colégio católico hierárquico, onde não pode, pronto. Ele fez questão de dizer, olha, não pode por conta disso. Porque se as pessoas forem tiverem liberdade para usar qualquer coisa aqui, isso vai fazer muita diferença, porque a cada dia, né, as pessoas mais ricas vão vir com roupas diferentes, vão vir com...
vestidos com roupas mais sofisticadas, e as pessoas que têm menos renda vão se sentir inferiorizadas de alguma forma. Então, uhum. A ideia é que isso não aconteça, por isso a gente padroniza a calça jeans escura, a farda, e os bolsistas têm direito a esse uniforme também, e vocês, né, vão usar o mesmo uniforme que todo mundo. Então, acho extremamente interessante essa questão da gente ter essa possibilidade de ter explicação, né? Não é simplesmente você aceita porque aqui existe hierarquia e é assim e você tem que usar de uma forma. Explicação, entendimento de porquê, e esse convencimento eu achei extremamente justo quando eu ouvi a razão pela qual eu não poderia estar usando aquele uniforme. Não sei se Francisco já está aqui com a gente.
Oi, Chico, eu pelo menos estou já ouvindo e assistindo vocês.
E a gente está ouvindo vocês e está te vendo aqui também. Maravilha.
Que coisa maravilhosa as novas tecnologias, né?
Oh, que bom. Demorou.
Não dá só para malhar, né, Horácio? Ela nos distancia, mas ao mesmo tempo ela nos aproxima.
Ah, com certeza.
Com toda certeza. É uma alegria estar com você aqui, Chico. Se apresenta aí para a galera.
Então, eu gostaria de saudar meus queridos amigos, saudar os ouvintes da FM 106.1. É um prazer enorme, já tive assistindo o programa e outras oportunidades. Horácio ontem nos enviou o link do último programa, e só que ele foi muito amigo com a gente, mandou, né, logo... jogou a gente num caldeirão para a gente emergir numa memória afetiva. Eu não sei se isso vai dar bons resultados, não.
Vai, né? Sim.
Vem dando. Estamos conversando aqui. Verônica e Zé já se apresentaram, já fizeram a saudação aqui ao povo. E a gente, só para contextualizar, para você que está chegando agora, Chico, o que é mais bacana é que a gente está tentando contemporaneizar, mas a gente primeiro está tentando fazer com que o ouvinte se aproprie do que era a realidade que a gente vivia naquele ano de até, né, sei lá, um período que a maioria da gente viveu de 1973, 74 até 1982, perdão. E esse colégio que era plural, que incentivava o experimentalismo, que tinha valorização das artes, valorização, né, da dança, valorização do teatro, valorização dos esportes, né? Então, assim, era um colégio de excelência acadêmica, mas que não se limitava à excelência acadêmica. Eu lembro que naquela nossa época ainda tinha vestibular, o nosso resultado como turma no vestibular foi absolutamente fantástico. Mas não era só isso, era muito mais do que isso, né? Então, e você, por exemplo, foi um cara que foi pro teatro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Hoje em dia, o que a gente pesquisa como sendo um ensino de excelência, na verdade, envolve essa ideia de uma visão de uma formação integral, né? Não somente a conteudista. E eu acho que realmente a vivência que a gente teve naqueles anos já era um embrião desta nova ideia, né, de uma educação que mescle não só um ensino profissionalizante, mas também uma formação filosófica. Uhum. Né? E também aliada a outros tipos de conhecimento, a outro tipo de práticas, e nós passávamos o dia inteiro no colégio. De manhã era aulas de 7h30, 12h30, mas a gente saía ali mesmo, e ali mesmo, agora os maristas estão em patamares, né? Mas ali na época, aquele miolinho da sociedade burguesa, mas ao mesmo tempo da sociedade, sim, que era um caldeirão cultural, de estar ali no Canela, no Campo Grande, no Garcia, no contato também com aquelas outras escolas de nível particular, era aquela bolha, né, da burguesia e da intelectualidade que se fechava ali naquele espaço, e um caldeirão efervescente. A gente, se por um lado nós temos todo o revés, né, de estarmos num colégio burguês, elitista, e na sua época, como era também, com todos os seus vícios, né, racistas, homofóbicos e machistas, e a gente não se livrou dessa, né, a gente não ficamos imaculados, mas ao mesmo tempo nós tivemos a oportunidade, sim, de de desenvolver um lado socioemocional, ético, de autonomia. E eu, por exemplo, eu versei em várias áreas ali dentro, desde até balé clássico, Verônica.
Eu lembro de Chico dançando lá. Junto com a Carlinha.
É, acho que Chico deu uma...
Caiu?
Caiu.
Mas vamos, Chico no início de tava, né?
Voltei.
Opa, voltou.
É, desde o balé clássico até o handball. Então, houve um momento quando o irmão Eduardo assumiu a direção do colégio, que ele fez uma coisa radical no colégio. O colégio tinha 4 campos de futebol. Imediatamente acabou com o maior campo de futebol e colocou um jardim ali, em um lugar para a gente sentar. E nos outros campos ele transformou em quadras poliesportivas e impediu o futebol no colégio. Então isso foi uma revolta imediata, mas isso no colégio deu um grande salto, porque nós entramos em escolinhas de outros esportes, tivemos todo ano, era atividade curricular, ter que produzir uma peça de teatro, um festival de música, tínhamos que produzir um show, envolvendo todos os alunos.
Isso eram os Jogos Champanhar, né? Dentro dos Jogos Champanhar.
Semana Champanhar.
Internamente, mas nós éramos a única escola privada que também participava de campeonatos com as escolas públicas fora da escola. É claro que a gente era recebido a pedradas. É, muitas vezes.
Ou pelo menos de uma forma muito amistosa.
Chegava tudo arrumadinho, de ônibus, de moletom, tal, e ele pedra para cima da gente, né? Mas não só aí. O irmão Eduardo nos levava a peça de teatro, montou uma peça de teatro, e nós percorremos todo o Nordeste, dentro dos Imaristas e fora dos Imaristas, apresentando shows e... Enfim, realmente foi uma experiência que nos capacita sim a estar aqui buscando entreter nossos ouvintes com um debate, né, sobre como é que deve ser diante dessa crise atual da escola, diante desse momento de perplexidade que nós temos com as inteligência artificial tomando espaço nas nossas vidas. E a gente tem que superar, tem que... Esse cabo de guerra, né, que existe hoje na sociedade, que alguns falam de polarização, entre uma metade da sociedade que defende ainda uma forma reacionária, retrógrada das tradições e ao modo mais tradicional, e a outra que está pautando aí novos comportamentos, né, inclusivos, novos comportamentos de defesa da democracia e da pluralidade. Então, é isso que eu acho que a gente pode contribuir com nossa experiência vivencial, sim.
Com certeza. Eu queria provocar aqui, Verônica e Zé também, porque você fala muito dessa questão da experimentação e de como a gente viveu isso e da crise que a gente passa hoje em dia na educação. Porque se você pensar na educação simplesmente como conteúdo, hoje os conteúdos estão disponíveis das mais diversas formas possíveis. Então a gente não tem mais exclusividade como provedor de conteúdo para os alunos. O que a gente poderia exatamente estar provocando diferente seria essa possibilidade de trazer contextos para, né, esses conteúdos e diversas outras formas de experimentar, né, a vida, eu acho, até. Aí eu queria que Verônica falasse um pouco sobre isso, né? Como é que seria hoje, né, o Marista frente a essa crise educacional e frente a essas questões que a gente está vivendo aí, diversas, né? A gente não sabe. O jovem hoje tem jovem que está se comportando como se estivesse numa situação pré-apocalíptica, né? No sentido de que, porra, o mundo do jeito que está, a coisa vai degringolar mesmo, eu tenho que aproveitar o dia de hoje, porque o dia de amanhã eu nem sei se terá, né? A gente viu o cara que é prêmio Nobel de Física dizer que se a humanidade durar 50 anos é muito, né? Então, como é que isso repercute no jovem? Como é que seríamos nós com as inquietações, com aquele senso de oportunidade de estar querendo viver, experimentar as mais diversas coisas no contexto atual?
Pronto, eu vou só remarcar aqui que como eu tive toda uma vida dedicada ao corpo, ao movimento, ao estudo. Depois entrei na área da saúde. É, o corpo é como um universo. Então, até hoje, apesar de toda a tecnologia, desconhecemos muito como funciona o universo. Está em exploração, demanda enorme investimento na área tecnológica para fazer essa aproximação do desconhecido. E isso a gente tem que trazer a nosso favor. Então, o corpo humano também é desconhecido, avançamos muito, mas é um universo muito particular. O que me parece interessante nesse momento é puxar o que meu queridíssimo amigo Chico falou. Então, naquela época, ao centro era: deixem os jovens experimentar com o corpo. Então, o esporte ensina isso. Trabalhar em equipe. Não existe remodelação física, mental, sem grandes estímulos. Então, se você dá um único universo para essa pessoa fazer essa remodelação, ele vai ficar muito restrito. Então, não é só um campo de futebol. Futebol já deu, tem futebol e campo em todo lado. Vamos diversificar. Não só nessa área do esporte, como o corpo na sua exigência, da sua potência. Sim. Mas o corpo é um campo de expressão. Então, para um jovem poder ter segurança interpessoal, ele precisa se apropriar da sensação do corpo. O corpo não é abstrato, o corpo é real. A pele é real. A pele, se eu cair, esfolar, ela passa por um processo de regenerar uma nova pele. Então, como a gente fala da pele, que é o órgão mais extenso do corpo, e através da pele a gente sente o mundo, não sei se vocês recordam, mas nós tínhamos uma sala na escola de silêncio, que chamava a sala da oração. Mas a gente não ficava rezando não, viu? Tirava o sapato, eu chamava a sala do chulé. Então, a gente entrava nessa sala e nós ficávamos em silêncio, porque a oração é um estado de silêncio interior. Então, a escola tinha um pé dizendo à juventude: vocês precisam calar a boca. Existe um mistério que acontece no silêncio. Você para de falar, mas sua mente não para de pensar. Esse é um treinamento onde você vai buscar um olhar para dentro, tentar silenciar um pouco sua mente e, a partir desse estado de calma, fazer um certo contato com algo religioso. Que naquele momento era uma escola católica. Mas isso é um lema de todas as escolas esotéricas.
Isso é absolutamente sem silêncio, fantástico, porque não há... o que a gente menos percebe hoje em dia é o jovem em contato com o silêncio.
Pois,
né?
Pois é. Até para lavar prato, a galera quer botar um headphone e escutar rock and roll. É. Então, por quê? Porque tudo tem que estar preenchido o tempo todo. Agora, só para não me estender, porque a ideia é que a gente faça um ping-pong aqui, né? Um bate-bola. É, me parece que, nesse momento, esse padre, com esse olhar, disse: além de tudo, a vida precisa ganhar um campo de expansão. Então, as artes é o melhor que existe para a juventude. Aliás, para mim, se a gente não quiser colapsar, tudo, desde os primeiros momentos, na primeira juventude, você tem que estimular as crianças com instrumentos musicais, ritmo. Você olha uma partitura, aquilo é matemática. Ao mesmo tempo, a música é vibracional. Quando ela é vibracional, ela entra num campo, vamos dizer, de aprendizado muito mais, como a gente diria, muito mais que é tridimensional. Então, assim, a gente cuida da primeira infância, cuida da adolescência, para ter uma dignidade no envelhecimento, que hoje é uma área que me interessa muito, né? Então, é essa oportunidade de viver. E olha, eu estava conversando com meus amigos, e esses laços amorosos, esses laços de afeto, nós paramos de ver-nos décadas.
É.
E quando nos encontramos, foi incrível, parecia que a gente nunca havia se desconectado. Então, é essa qualidade, essa característica do que é absolutamente humano, é que eu acho que é a fonte da saída desse vetor de colisão, entendeu? É como a humanidade e a educação devem estar realmente agora no foco do que é humano. O que dá sentido à vida.
Perfeito.
É isso.
Zé, olhando essa resposta de Verônica e pensando no mesmo problema, né? Essa questão dos jovens, o que aquele experimentalismo poderia fazer de diferente, de melhor né, para um jovem que hoje está com 15, 16, 17 anos, está vivendo ensino médio?
Eu acho que a contribuição maior que aquela gestão do Marista fez, Chico lembrou a história do campo de futebol.
Sim.
E eu ia tocar nesse assunto. Ele tinha conexão aqui, a gente lembrou. Eu sou ruim de bola, e era ruim de bola desde que sou menino. E eu me sentia excluído dos esportes, porque eu lembro de uma vez que eu morava no Rio e eu fui participar de uma Olimpíada na escola. Eu ganhei 100 metros raso e o professor de educação física ficou espantado, porque eu era ruim de bola, como é que eu podia correr 100 metros?
Ele era um ligeirão, era conhecido como ligeirão.
E aí eu digo, professor, vem cá, jogar bola é uma coisa, correr 100 metros é outra. Não quer dizer que eu ganhei medalha de ouro e todo mundo ficou espantado, porque eu já era ruim de bola. Quer dizer, aí, o que Ismael Eduardo fez? Ele colocou aquele, tirou o campo de futebol e botou uma pista de atletismo.
Exatamente.
É uma pista pequena. Mas uma pista que a gente corria, treinava, né? Não era uma pista de 400 metros, mas treinava, e isso contribuiu muito para a minha formação, até como pessoa mesmo, porque lá na frente eu ganhei medalha no Nordeste.
Sim.
E a sensação de grupo, você falou aqui, tem um grupo para a gente fazia revezamento. Então, você fez a pergunta sobre a conexão com a juventude de hoje. A juventude de hoje, eu vejo ela como muito individualista.
Totalmente.
E muito fechada na sua bolhazinha ali. E talvez, se esses meninos fossem colocados naquele ambiente que a gente estava em 1972, 1981, fizesse uma mudança para eles. Porque ali forçava a gente. O que o Maldonado fez quando tinha o campo de futebol? Fico imaginando se tivesse Instagram, o Twitter na época. Ia ser um cancelamento dele, porque ele fechou aquele campo. A gente conversava ali entre nós, mas não passou daquilo. Não evoluiu. Continuou o projeto dele e aquilo redundou em coisas que só hoje a gente percebe. E eu queria tocar um assunto também, que você falou sobre os 50 anos do fim da civilização.
Sim.
A gente vivia assim em 82. Em 82, eu achava que não ia chegar aos 40 anos, porque eu achava que ia ter uma guerra nuclear. Então a gente tem esse paralelo hoje. Eu não sei se com a visão que os meninos hoje têm, mas nós tínhamos aquela sensação. Havia a União Soviética, havia os Estados Unidos, havia a Guerra Fria, havia os dois blocos políticos. E havia uma tensão no ar permanente.
É engraçado. Eu já não vejo tanto assim, porque nos anos 80, essa Guerra Fria já tinha um certo vencedor. Assim, né? Os Estados Unidos já estavam se tornando mais hegemônicos.
No final.
É.
Não em 82.
Talvez, não. No final foi derrocada, né? Assim, em termos de competitividade. Depois é que efetivamente se reergueu. A Rússia hoje tem China, a gente está voltando a ter um mundo um pouco menos hegemônico. Mas eu não tinha essa sensação.
Rapaz, eu achava que não ia chegar aos 40 anos. Eu tinha consciência disso.
Não sei o que é que Chico acha, assim, como se ele vivia também essa sensação assim de apocalipse próximo, né? Se tinha alguma questão assim, como é que você vivia até como é que essas questões internacionais afetavam você naquela época e como é que elas afetam hoje?
Eu acho que a sociedade moderna ela sempre está em sua pauta uma sensação catastrófica, e isso sempre permeia assim, a nossa filosofia, nosso pensamento. Nos estudos que eu fiz no meu doutorado, né, eu tive a oportunidade de fazer um estudo transversal, assim, de passar 6 anos. Está me ouvindo?
Vim, estou ouvindo.
Lidando com o tema da sociedade, do meio ambiente, de um texto que me chamou muita atenção, não me lembro mais o autor, falando que no final do século XIX, uma catástrofe premente que haveria nas cidades é que as cidades iam ser tomadas pelas fezes dos animais, porque a quantidade de cavalos que transitava nas cidades era tamanha que fazia uma progressão estatística e a tendência era de colapso. Então, a sociedade assim, sempre lida com essa situação caótica. Eu também me lembrei agora de um autor, Edgar Morin. O Edgar Morin questionava a existência de um cosmos, assim como o Newton previa o cosmos, assim como Kepler previa um cosmos organizado com todas as suas leis físicas, né, de regularidade, e de que não existia nada fora daquilo. E que hoje em dia a gente está aí trabalhando, como o programa em si propõe, com realidades paralelas, com universos paralelos, com buracos negros onde até a matéria se esvai, né? Então o universo virou um caosmo. E nesse caosmo, em vez de ser um
caosmo, sensacional.
Nesse caosmo, né, não é um tudo ou nada. Eu acho assim, das teses catastróficas, as que mais me chamam a atenção é o colapso, sim, da sociedade capitalista e da sociedade do trabalho. Eu acho que a crise da educação é filha da crise da sociedade do trabalho. Que nesse cabo de guerra, note aí a batalha pelo fim da escala 6x1, que ainda estão tentando aprisionar os trabalhadores a uma escala de trabalho do mundo, um mundo produtivista, que não faz mais sentido, porque não haverá oportunidade de se garantir emprego e trabalho para esta população mundial cada vez mais crescente, né, em termos potenciais. Então eu vejo meus filhos, por exemplo, que fizeram universidade, desconectados do mundo do trabalho, mesmo rompendo com o mundo do trabalho. Porque o trabalho, e desde os anos 80, eu me lembro do André Gors, que falava o adeus ao proletariado, a metamorfose do trabalho, a gente não pode esperar que a distribuição de renda, a equidade social, venha por meio do salário, do emprego. Não dá. Nesse sentido, a automação e a robótica vai nos livrar desse aprisionamento do mundo, de um trabalho cada vez mais alienado e cada vez mais desqualificado, e abrir portas para o que a Veca está falando aí, para uma sociedade cultural, artística.
Sim.
Nesse novo plano, né, de superação de filosofia, que nós temos que mirar nossos caminhos e evitar que as cidades realmente voltem a sofrer o colapso de meio da violência urbana, do meio do medo de nós estarmos sempre enclausurados em nossas bolhas e nos afastarmos das relações interpessoais, do carinho, do contato físico. Eu acho que a gente sempre supera essa situação catastrófica, mas o colapso, o caos é necessário para essa transformação cósmica.
Eu acho que o que você falou, Chico, sobre o trabalho, assim, vai muito além da questão da jornada 6x1, né? Os questionamentos que você traz. Mas em relação à jornada 6x1, se a gente quiser deter, a gente tem que pensar que quando a gente pensa nos primórdios da Revolução Industrial, até antes do neoliberalismo, a gente teve progressivas reduções na jornada de trabalho. De 84 horas, a gente chegou a 40 horas, por exemplo, nas sociedades europeias, né? 44 horas aqui. Então, de 80 para cá, a gente teve ganhos expressivos de produtividade e o capital está ficando com tudo, né? O trabalho não está pegando seu quinhão, né, de ganho nessa produtividade crescente aqui. Então, essa discussão que se tem aí de que não vai aguentar, sempre foi a elite, ela sempre se colocou contra qualquer ganho, né, nessa divisão desse bolo. Ou seja, o bolo, né, tem que ser a fatia toda e o trabalhador que continue efetivamente a gerar renda para sustentar a sociedade capitalista. Você tem um perfeito abordar esse aspecto também. Queria mudar aqui para a gente rodar os temas aqui, lembrar, né, de outro momento que a gente tinha nos Maristas, que para mim era sempre um momento muito especial, quando a gente tinha aula de história debaixo da mangueira, né, com o nosso amigo professor de história Zé Carlos, inesquecível. Então, posso juntar isso com a fala de Verônica, né, de momentos de silêncio, porque não era um momento de silêncio, porque era uma aula, mas era um momento que você estava muito em comunhão com aquilo que você estava ouvindo, muito mais do que numa sala de aula, né? Eu acho que isso é muito especial. Eu queria que ela falasse um pouquinho, explorasse um pouco esse momento, mas também fizesse um contraponto assim, para o dia de hoje, né? Como é que a gente poderia estar vivenciando um espaço como aquele, né? Uma mangueira sala de aula nos dias de hoje?
Eu acho que uma das coisas que nos torna mais humanos é nosso potencial criativo. Então, escutamos o último bate-papo com a meninada, os jovens da UFBA, falando sobre inteligência artificial, tecnologia, a questão da ética, né? A formação cultural do indivíduo. Talvez a essência da vida seja que o ser humano se conheça, que a infância seja preservada, que as crianças sejam protegidas, assim como a gente toma vacina para ter uma reserva imunológica, para lutar contra as doenças, a gente tem que ter uma reserva imunológica emocional, uma reserva imunológica cultural. A gente tem que saber de onde a gente vem. O Brasil é um país extraordinário, não só extraordinário por conta da sua dimensão, mas por conta da sua diversidade cultural. Vamos lembrar que os povos originários são povos de uma sabedoria extraordinária. Quem mergulha naquelas aldeias indígenas, que eu tenho algumas pacientes que são da área de linguística, o que eles falam sobre a cultura indígena, se a gente soubesse trazer isso mais presente na nossa cultura. Então, estudar história, por exemplo, sem estudar o valor dos povos originários, me parece que é uma coisa desconectada. Então, estudar história sem falar que nós somos um dos países mais interessantes do planeta, porque somos esse lugar de convergência de cultura. E não só isso, é que o brasileiro tem uma capacidade criativa fora da curva. Se explorássemos muito mais isso desde sempre, desde a primeira infância, na adolescência, talvez realmente encontrássemos soluções, inclusive na área de tecnologia. Quando eu escutei falar sobre rede neural, eu vou dar uma dica aqui.
Sim.
Há 20, 30 anos atrás, havia uma hierarquia. Quem manda no corpo é o cérebro. Então, se eu bombardear o cérebro de informação, de estímulo, essa pessoa será muito inteligente. Não é assim. Os estímulos no corpo, toda a rede sensorial que a gente tem, toda a capacidade que o corpo tem de trazer o que a gente chama cérebro, periferia, periferia, cérebro, se isso se junta nessa grande autopista, né? Autopista em espanhol. Como é que fala? Autopista também.
Autostrada.
Porque às vezes eu falo e vem uma palavra assim em espanhol. Um pouco venezuelana. Não, mas... Então, nessa grande autopista, se eu desse mais valor a isso, então o que é que acontece? Essa atmosfera, vamos falar das atmosferas, né? Essa atmosfera brisa embaixo de uma mangueira, todos sentados juntos, sem aquelas carteiras,
sim,
né?
Sim.
Um atrás do outro, todos se vendo, os olhos, a pele, os cheiros.
Um no outro, né?
Isso.
Naquelas cadeiras de praça.
Pense,
né?
Na quantidade de informação sensorial que havia.
Olha,
e aí você bota a cabeça para pensar com a atmosfera muito humana. Falar de história, falar da gente. Falar da... Entendeu? Como foram sucedendo os fatos. E outra coisa. É o que a gente falava antes. A educação é para estimular o ser humano a pensar. Né? E como eu faço um sujeito pensar de forma ampliada? Fica essa minha pergunta. No ar e passo para Zé, se não falo.
Eu vou passar para Zé e vou perguntar, porque Zé, eu também sou engenheiro, Zé é engenheiro, e ele se vê que ele é profundamente tocado por todos os experimentos que vão além do, né, do, digamos,
sim,
que seriam as disciplinas mais da área técnico-científica, tudo. Eu queria, para você, na sua profissão de engenheiro que você tem, o que você acha que essa formação, esses insumos todos que você colheu naquela época, eles te servem como ferramentas hoje?
Um grande engenheiro que eu conheci, que foi um tio meu padrinho.
Sim.
Ele disse uma vez que o engenheiro tem que ter bom senso. Não adianta você aprender as técnicas, aprender os materiais. Tem que ter bom senso. E o bom senso, ele é construído por diferentes experiências. A história da aula de história na Mangueira. Nosso professor de história, Era um cara diferente.
Totalmente.
É um cara diferente.
Sim.
Graças a Deus está vivo.
Está vivo.
É. Eu aprendi a gostar de história por causa dele.
Você sabe que estão fazendo uma história para ele, é bem bacana.
É? Eu detestava história, até botar Zé Carlos. E a aula na Mangueira, ela, como o Veca disse, ela estimula outros sentidos. E o estímulo desse sentido a gente não sabia, mas ele faz com que a gente perceba diferente do que está sendo dito.
Perfeito.
Então, Zé já era um cara que já fazia a gente pensar.
É.
A hora que você sai da sala de aula e vai para debaixo da Mangueira, com a brisa, com a sombra, com o sol, você... Assim, e isso eu aprendi agora com você, viu?
Você falando, eu fui...
E assim, aquilo abre com você abrisse...
Os sentidos, né?
Os outros sentidos. E que faz com que o cérebro ficasse de uma maneira mais conectada e que pensasse melhor.
Então, aí, vou só fazer um parêntese. Por que hoje é um tema tão delicado essa questão da atenção? Que as pessoas não prestam mais atenção em nada.
Exato.
O bom senso é construído com construção de raciocínio e com diferentes estímulos.
Né? Perfeito. Eu venho de uma família de engenheiros, né? Todos são engenheiros na minha casa. Eram, porque meu pai e minha mãe já não estão mais aqui nesse plano. Então...
6 engenheiros e uma dançarina.
Então, lá na minha casa, tudo é raciocínio lógico, tudo é custo-benefício, entendeu? Minha mãe, quando eu disse, vislumbrei que eu poderia vir a ter uma carreira artística, ela me disse, tudo bem. Agora você tem que estar bem situada. Aonde você vai morar, o que você vai ganhar, como será a sua vida a partir dessa decisão. Me botou o pé no chão. Mas por que eu estou falando isso? Porque meu pai dizia que engenharia era um campo criativo. Porque, na verdade, quando ninguém encontrava uma solução, tinha que chamar um engenheiro para encontrar a solução do problema. Esbarrou num problema e chega o pessoal da engenharia que vai dominar toda a área técnica. Onda, não sei o quê, a parte física. E esses caras vão raciocinar para encontrarem uma solução ainda não encontrada até aquele momento. Né? Então, assim, se a gente pensar em todos os campos de conhecimento, existe algo chamado o campo da criatividade. Se o sujeito, desde cedo, não é estimulado a ser criativo, ele está alinhado. Porque ele vai se sentir tão robótico que a vida perde sentido. Então, entra ali o que nosso amigo Chico falou. Sempre tem esse tema que tudo vai ser um caos e a bomba vai vir e todo mundo vai morrer. Gente, calma lá.
Eu queria voltar para a criatividade, mas queria botar Chico aqui na roda novamente. Pensando o seguinte, a gente viveu aquele caldo lá, né, onde a gente tinha estímulos para pensar na igualdade, estímulos para pensar na diferença, estímulos para pensar na diversidade, mas a gente olha hoje em dia, inclusive pensando nos nossos colegas dos anos 80 e pensando nas aulas que a gente teve de Zé Carlos, de Inês também, né, que também foi sensacional, professora do terceiro ano. E a gente pensa que, para muitos colegas, aquilo que a gente recebeu de input hoje não funciona muito, né? A gente tem, assim, como a gente já bem colocou aqui, uma parte de representantes da elite, né? E essa parte da elite hoje em dia, em termos, né, acho que de valores, talvez com reflexos políticos, é lógico que a gente vive uma sociedade hoje muito dividida, mas uma parte... parece um pouco distante daquilo que a gente experimentou naquela época. Você saberia atribuir, Chico, a que você atribuiria, né, esse distanciamento, esse esquecimento? São pessoas que hoje, se falarem das aulas de Zé Carlos, da aula de Inês, vão falar muito bem e vão colocar como experiências maravilhosas na vida delas. Mas elas parecem se distanciar em relação àquilo que era a essência do ensinamento que foi passado.
Você me fez assim, ainda bem que eu me lembrei de referenciar a um grupo de estudos. Esse mês agora, de abril, teve um encontro na UFBA sobre didática e educação lúdica. A minha mulher participa, ela há 30 anos estuda junto com uma amiga nossa e professora também aí da UFBA, Cristina Dávila, tem a Lin Alves. Também a Cristina Dávila, a Edmeia Santos. E o encontro agora foi belíssimo, né, das experiências que existe entre de uma educação mais pautada pela ludicidade, né, para vencer essa crise da atenção e essa falta de empatia e essa falta de organicidade que existe nas escolas. Então, existe sim, e siga até uma ideia de talvez o programa chamar essas pessoas para discernir, né, que são estudantes aí, estão com um trabalho belíssimo aí na Bahia sobre educação e ludicidade. Eu fiz aqui uma provocação com a IA, eu gostaria de perguntei para a IA como seria a educação dos maristas do Colégio Nossa Senhora da Vitória dos anos 80 nos dias de hoje.
Porra!
Que massa!
E a IA já colocou, já falou, inclusive, de... Veja bem, vou sintetizar.
Sim.
Primeiro ponto, do professor autoridade ao professor mediador, que vocês citaram aí, o Zé Carlos, a Inês. Eu me lembro que houve até uma fuga no Irmarista do terceiro ano por conta da professora Inês, porque a professora Inês abandonou um pouco o currículo do vestibular e levou um mês discutindo com a gente como identificar um fascista. Como é um fascista, inclusive, do ponto de vista de sua expressão corporal.
Maravilhoso.
Ela era fantástica.
Maravilhoso.
Então, assim, isso é aula de história, tá? Para falar sobre fascismo. Então, esse professor deixa... Já na época, a gente já tinha esse exemplo de um professor que não era mais autoridade, mas sim um professor mediador. O professor... Nos anos 80, era a única fonte do conhecimento, era a autoridade absoluta, né? Com foco em memorização e métodos analíticos, diz a IA. Mas hoje, o educador atua como facilitador e mediador, e cada vez mais necessário de usar metodologias ativas e lúdicas, né? O foco mudou. E do ponto de vista da digitalização do espaço físico, nos anos 80, as salas de aula eram rígidas, giz e lousa. Mas nós já tivemos aí a oportunidade, né, de sair. Nós tínhamos os encontros maristas, nós tínhamos o lar marista, onde nós Sim. íamos para a praia, e mudávamos o ambiente, fazíamos encontros mais... Né,
Aquilo era fantástico.
Interagindo com outras escolas. Nós vivemos também, não era só uma atividade, não era só uma educação conteudista, mas o foco em competências socioemocionais.
Perfeito.
E isso a IA sinaliza, né? Que apesar de ali o cenário era de uma formação moral cristã sólida, mas o foco pedagógico, que era essencialmente cognitivo e técnico, nós vivíamos já uma experiência trabalhando o desenvolvimento socioemocional, né? Ético, autonomia, por conta dessas variâncias, não só curriculares, mas também de atividades poliesportivas e artísticas e culturais que nós vivíamos. Então, isso, eu acho que os novos educadores, esse mais... como citei aí o pessoal da UFBA, está atento para essa necessidade dessa revolução cultural, dessa revolução socioemocional, né? Esse projeto ético e autônomo, onde busca formar cidadãos, né? Pessoas que vão pensar seu futuro próprio, mas esse futuro de forma cidadã, de forma conectada com um corpo, com a mente sadia, né? Corpo sã, mente sã, e com a integração, com sua responsabilidade social.
Sim.
Não vamos subestimar. Existe uma tribo muito forte, e esse programa de hoje, você te provocou aí a vinda desses colegas que estão muito atentos. E existe essa onda. Eu acredito muito nessa onda transformadora de uma sociedade que salta do seu colapso de degenerativo para novos pontos, novas ideias, novos horizontes caósmicos.
O que você traz na essência, assim, que Verônica traz, que Zé traz, acho que tudo que a gente falou aqui acaba levando muito para a gente pensar o ser humano com sua complexidade, né, ampliada. a gente tende a separar muito as áreas, né? Assim, conteúdo, corpo, né? É a área socioemocional, como você traz aqui. Então, acho que, na verdade, eu acho que o que a gente está juntando aqui, esses pedaços todos, é aquela educação realmente para você virar um ser humano no sentido mais amplo possível da palavra, né? No sentido de que tudo que é necessário em termos de ferramental, de experienciar a vida da melhor forma possível, nos foi dado naquela época. Eu acho que essa é o que sai. Eu fico assim, até emocionado ouvindo vocês falarem aqui hoje em dia.
Horácio, e vocês... os meus filhos, eu tive muito medo num certo momento, que eles estavam muito viciados em games.
Sim.
Né? Na coisa do... Um deles, inclusive, acabou fazendo a faculdade de design de games.
Sim.
E o outro abandonou a universidade, a faculdade, ele vive com os games, mas ele curte tanto isso, e acaba tirando até seu sustento. Graças a Deus, os dois não. Eu consegui que eles evitassem até um desejo consumista, né?
Sim, sim.
E eles transformaram os games. Inclusive, eu gostaria de citar que a minha esposa, Dulce Cruz, ela desenvolve um trabalho belíssimo, é consultora do CNPq e com o trabalho do Game Comenius. Então, vejo a plataforma aí do Game Comenius.
Olha que legal, pessoal.
Comenius. Comenius é o pai da didática, né?
Sim.
Então, essa nova didática... E ela fez também, nesse Game Comenius, o teletransporte do que seria uma professora dos anos 70, que se teletransportasse e chegasse nos dias de hoje, tendo que educar, utilizando essas mídias tecnológicas que hoje
tem. Olha que oportunidade para outros em si aqui.
Então, gamescomenius.ufsc.br e também o grupo de didática e ensino lúdico.
Maravilha. Chico, vou ter que te interromper aqui, porque a gente já está chegando no final mesmo. A gente tem dois minutos.
Eu vou
pedir aqui para cada um, né, se despedir, né, e falando um pouquinho sobre a experiência, né, de tá revivenciando esse momento aqui. Bem rapidinho, em 40 segundos aí, Verônica, Zé, depois Chico.
Eu me despeço dizendo que acredito na humanidade e que ela que realmente tem, nesse momento, o desafio de buscar uma via para que nós nos tornemos cada vez mais humanos. Essa interface homem-máquina é um fato, mas a máquina nunca terá esse universo potencial de sentir a si e o outro, como, segundo meu filho, que vão haver sensores muito especiais. Eu falei, meu amor, não vai ter sensores tão especial como nós mesmos. Me despedindo e dizendo que poderíamos falar aqui de tantas coisas, né? E resumir, acredita em cada um em si mesmo. Isso também está faltando hoje na juventude.
Com certeza.
É uma negação das suas possibilidades e essa opressão mental, física, emocional, sobre de que nada, nenhum esforço dará certo, porque o caos será a via do fim. Negativo.
Zé.
Eu queria agradecer a oportunidade, tá? E foi muito bacana estar com o Veca, Chico e você. Hoje aprendi o caos, né? O caos verso.
Caos.
Eu vou usar, eu aprendi e vou usar isso, né, Chico? Muito obrigado. E é isso. Eu vou ser rapidinho, porque já está perto do fim. Mas agradecer a todo mundo e vamos para frente.
Chico.
Faz muito tempo, eu ainda me lembro do recreio das 10. Hoje sozinho eu guardo comigo, quem me dera no tempo voltar.
Privilégio gigantesco estar aqui com vocês hoje, mais um em si, né? E acho que o pessoal que ouvir vai gostar muito. E quem ouviu teve com a gente também, tá? Então, um abraço a todos, até a semana que vem. Beijo aí.
Aí, pessoal. Valeu. Valeu.
Obrigada. Tchau.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa Em Si. Reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
Cardeal FM.
conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais.